Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Hoje temos já ao telefone o analista sénior da Active Trades, Ricardo Evangelista. Bom dia, muito obrigada por se juntar a nós.
Bom dia, é um prazer estar convosco.
Vamos falar das relações entre os Estados Unidos e a China nos últimos meses. Temos assistido a um aumento de tensão entre os dois países. Que impacto tem este conflito?
Este conflito tem impacto a vários níveis, sobretudo a nível das perspectivas de crescimento para a economia global. A globalização está ameaçada, já está ameaçada há algum tempo. Isto começou com a crise em 2008, tivemos a crise financeira que começou a restringir a circulação de capitais a nível internacional e desde esse momento, em relação ao PIB global, o comércio internacional nunca mais cresceu. Depois tivemos, é claro, a guerra comercial que foi iniciada pelo presidente Trump quando tomou o poder, a guerra comercial com a China, que também levou, através da imposição de tarifas alfandegárias a importações chinesas, a uma diminuição no fluxo comercial que teve um impacto na perspectiva de crescimento da economia global. E agora com o coronavírus temos vindo a assistir também a um recrudescer de um certo nacionalismo económico em que se tem decidido em vários países que a repatriação da cadeia de produção faz sentido por motivos estratégicos e isto então ameaça ainda mais. E então a repercussão sobre a perspectiva de crescimento para a economia global intensificou-se e neste momento é um caso sério.
Claro. Ricardo Evangelista já disse que, de facto, esta situação de pandemia pode levar, e está a levar até certo ponto, a um certo nacionalismo económico cada vez mais fechado. E à medida que a crise económica se vai acentuando, porque isso já é inevitável, o desemprego aumentando em vários países, os países podem se fechar ainda mais como tentativa protecionista da sua economia?
Neste momento, a tendência é para um certo crescimento desse protecionismo, mas não lhe consigo responder de forma objetiva se os países se vão fechar no médio a longo prazo, se vão fechar ainda mais ou não, tudo vai depender. É inegável, repare, é inegável que a grande corrente, digamos assim, histórica do nosso tempo é o conflito latente entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos são a potência dominante neste momento, a China é a potência emergente e historicamente este tipo de cenário costuma levar a um atrito que às vezes até acaba em guerra. Se esta tendência se vai contagiar ou não outros países ainda é cedo para dizer, mas é seguramente que nos Estados Unidos já assistimos a esse crescimento de políticas protecionistas, até por causa da ideologia do presidente americano e da forma que ele quer apelar à sua base de votantes, e é natural que com o aproximar das eleições nos Estados Unidos estas posições se extremem ainda mais. Quanto a outros países, vamos ver, temos por exemplo a situação na União Europeia, ainda agora estamos a assistir ao fecho de fronteiras à entrada de portugueses por parte de alguns países, numa política que talvez não faça sentido se for analisada a partir de certa perspectiva, mas é verdade que a solidariedade e a abertura parecem estar sob pressão neste momento.
E assistimos aqui a uma troca de palavras e de momentos mais ou menos tensos entre Estados Unidos e China sobre as relações comerciais. Ontem, ou agora nos últimos dias, mas ontem teve mais impacto a notícia de um livro de John Bolton que revela que terá havido uma negociação e que Trump terá pedido ao presidente chinês para o ajudar a vencer as eleições e em troca haveria um reforço comercial. Até que ponto é que estas elaborações fazem algum sentido?
Eu penso que são fediveres. Eu penso que são fediveres. Como eu dizia, a história empurra-nos para um conflito entre os Estados Unidos e a China, que poderá ser um conflito gerido, como foi a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e que foi gerido porque existiam instituições internacionais que permitiram essa gestão. Essas instituições foram criadas na sequência da Segunda Guerra Mundial, e estamos a falar das Nações Unidas, estamos a falar do World Bank, do Banco Mundial, estamos a falar de várias outras, que permitiram então a coexistência das duas potências. Neste momento estamos a assistir a uma erosão destas instituições. Eu penso que para a China pouco importa quem está no poder nos Estados Unidos, porque é muito interessante verificar que na China não muda a política, ou seja, não muda quem está no poder, mas mudam as direções, mudam as políticas. Nos Estados Unidos é ao contrário, muda quem está no poder, mas não muda a política. A política dos Estados Unidos é sempre a mesma. Por isso penso que para a China será um pouco irrelevante, e este livro do John Bolton até soa um pouco, na minha opinião, é claro, a uma certa vingança. Tem também, pelo que eu já li nas críticas, algo de narcisista também. Penso que é um fé diver.
Ricardo Evangelista, estamos em ano de eleições nos Estados Unidos e esta questão da relação com a China surge sempre também neste aspecto eleitoral, e Donald Trump tem falado muito sobre este tema nas últimas semanas. Nas horas recentes voltou a dizer que tem intenção de cortar relações com a China. Falamos de dois países que têm uma vasta ligação económica em muitos aspectos. Até que ponto é que se pode levar a sério esta ameaça do presidente norte-americano?
Sim, acho que devemos levar a sério, porque, como eu disse há pouco, o presidente americano foi eleito através de uma plataforma nacionalista. A sua base mais militante de apoio é uma base que também defende esse nacionalismo. São pessoas que se sentiram deixadas para trás pela globalização. Repare, a globalização levou a que os Estados Unidos se tornassem o maior cliente da China e levou a que a China se tornasse o maior credor dos Estados Unidos. De forma muito simplista, a China tem vindo a comprar títulos do Tesouro Americano, ou seja, tem vindo a emprestar dinheiro aos Estados Unidos para eles poderem comprar produtos chineses. É uma forma muito simplista, mas tem o seu quê de verdade. No fundo é isto. E isto levou a que muitos americanos tivessem perdido o seu emprego, por exemplo, porque indústrias foram para a China, onde a mão de obra era mais barata, e isso criou um grande descontentamento. Por isso, o presidente americano vai insistir na sua postura nacionalista, porque isto vai apelar à sua base mais militante de eleitores, e dentro de um cenário de crise económica, com o desemprego a aumentar, poderá também apelar àqueles eleitores que neste momento estão indecisos.
Já há pouco falámos aqui, de facto, que este é o grande embate, se quisermos, entre dois grandes países que domina neste momento as relações internacionais, e pode-nos fazer lembrar também aquilo que aconteceu durante a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, se bem que aí não havia sequer um embate económico. Isto é a primeira vez que os Estados Unidos têm, neste caso na China, um gigante económico em formação à sua altura, coisa que a União Soviética nunca foi. Como é que seria um mundo, de facto, Estados Unidos e China, de relações cortadas, porque dada esta relação económica entre ambos?
Seria um mundo mais perigoso, repare, a melhor forma de manter a paz é ter uma boa relação económica com os nossos rivais. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu na Europa. O período mais prolongado de paz na Europa Ocidental ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, em que foi criada a União Europeia, e essa União Europeia foi criada justamente com a perspectiva de manter a paz entre a França e a Alemanha, e consistiu basicamente na integração da indústria de produção do aço franco-alemã. E resultou. Se no futuro a rivalidade que neste momento é económica entre os Estados Unidos e a China levar, o que já está a acontecer um pouco, levar a que as duas economias se comecem a separar a nível da cooperação tecnológica, a nível da cadeia de produção, a situação ficará mais perigosa. E também não nos podemos esquecer que a China é um país que se tem desenvolvido com base numa agenda muito precisa, tem os seus planos muito precisos. O plano China 2025 aponta para que a China seja líder mundial em pelo menos 10 tecnologias. E o plano 2049 aponta para que a China seja líder global em tudo, incluindo na área militar. Por isso,
são,
se tivermos duas...
Muito claros. São e muito ambiciosos, muito a nova rota da China. E nessa lógica, onde é que entra a União Europeia? Que papel é que a União Europeia tem? Sendo que nesta altura, ao contrário do que aconteceu na fase das dívidas soberanas, nesta altura parece estar a apertar o cerco à entrada de mais empresas e de mais capital chinês em território europeu.
Sim, neste momento a União Europeia surge talvez como um terceiro polo dentro desta conjetura. Um polo com uma importância muito menor relativamente aos outros dois, mas parece estar a seguir o seu próprio caminho. Como dizia um representante bastante importante da União Europeia, que eu não me recordo agora o nome, a semana passada, é a Sinatra Way, My Way, ou seja, a União Europeia vai seguir o caminho, Sinatra vai ir sozinha. Esse será o futuro, porque já se viu que não pode contar muito com os Estados Unidos, pelo menos neste momento. A China é um rival e a China não faz prisioneiros. A China tem um plano, como dizíamos, muito bem definido, e é um plano que tem funcionado e que tem sido cumprido. Relembremos que há 40 anos atrás 90% da população chinesa vivia em pobreza extrema e hoje é menos de 1%. Ou seja, estamos a falar de uma população que, aos valores atuais, que vivia com menos de 2 dólares por dia, cada pessoa. Hoje é menos de 1% na China. Por isso tem que ser levado a sério, temos que levar a sério a China e o seu plano, e penso que será uma decisão delicada se voltar as costas ou então tentar manter a integração, mas dentro de parâmetros mais saudáveis, que não sejam tão benéficos para a China e prejudiciais para os outros.
Ricardo, sim, Carla?
E ainda nesta lógica do papel que a União Europeia pode ter, tem havido um braço de ferro grande entre Estados Unidos e China por causa do 5G, a União Europeia tem tentado essa versão Sinatra, eventualmente. Sim. Já está ultrapassada ou não essa questão?
Não, essa questão continua no topo da agenda. A rivalidade não é só uma rivalidade económica, é também uma rivalidade a nível tecnológico, e a China está neste momento com um fulgor que ultrapassa dos Estados Unidos e certamente o da Europa a nível da tecnologia. O número de novas patentes tecnológicas registadas pela China é muito superior ao do resto do mundo todo junto. E na tecnologia 5G vemos que a empresa chinesa Huawei, a empresa que neste momento está em posição de colocar no terreno o aparatos que permite utilizar essa tecnologia, enquanto nos Estados Unidos e na Europa ainda estamos em processo de desenvolvimento. É natural que haja muita resistência à adoção de tecnologia chinesa, e tem-se falado em possíveis perigos ao nível da segurança, poderão espiar, poderão ter acesso a informação privilegiada, etc. Mas penso que não é essa ultimamente a razão por detrás deste ceticismo em relação à tecnologia chinesa. A verdadeira razão é o medo de que a China venha a tomar conta completamente ou quase completamente do desenvolvimento de novas tecnologias, e pelo que se vê ao nível do 5G, estão no bom caminho para o conseguir.
Ricardo Evangelista, mesmo para terminar, uma última questão: temos um conflito, se podemos dizer assim, praticamente em todos os setores, a economia, a investigação militar, a questão tecnológica, até a questão espacial. Podemos falar aqui num cenário de Guerra Fria, como vimos entre os Estados Unidos e a Rússia e a União Soviética?
Sim, poderemos avançar. Aliás, já estaremos num cenário, de certa forma, de Guerra Fria. A Guerra Fria foi travada através de países terceiros, e neste momento vemos que os Estados Unidos estão com muitos interesses militares já existentes e a fortalecê-los no Mar do Sul da China, por exemplo, com bases militares nas Filipinas, no Japão. A China também está a desenvolver um poderio naval enorme, porque lembremos que os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, eram a potência naval e a União Soviética era a potência terrestre. Os Estados Unidos sempre foram a potência naval, ou no último século foram a potência naval, sem qualquer rival. E a China, neste momento, está-se a tornar um rival. Por isso, penso que neste jogo, quase um jogo de risco, em que a China tenta trazer países para a sua esfera de influência e os Estados Unidos tentam reforçar a sua posição em países que já estão dentro da sua esfera de influência, como o Japão, as Filipinas, e a China tenta avançar para outros países na região e mesmo em África, penso que isto já é um cenário típico de Guerra Fria, sim.
O analista sénior da Active Trades, Ricardo Evangelista. Ricardo, muito obrigado por ter estado connosco na Rádio Observador.
Muito obrigado, foi um
bom
prazer.
Bom fim de semana, muito obrigada.
Obrigado, igualmente.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.